Ontem eu já coloquei o moço do São Paulo e a doutora aqui na frente. Disse que eram meus assessores, ele para coisa de computador e ela para psicologia. Eu filiei alguma coisa da psicologia com tudo que eu falei ontem e hoje? Eu filiei alguma coisa das verdades de computador com tudo que eu falei ontem e hoje, moço? O que eu estou querendo mostrar com isso é que, apesar de do meu jeito Joaquim de ser, ou seja, apesar de nós brincar com cocô, dar epota mais dura, falar de espírito, falar de Deus, a Choruchão sempre foi e sempre será essa. Você só vai conseguir ser feliz na hora que você trabalhar pela sua felicidade. E esse é o grande problema. Vocês só trabalham pelo seu sofrimento. Vocês passam a vida inteira trabalhando a favor do seu sofrimento. Um dia um moço mandou uma pergunta para eu. Joaquim, meu pai morreu. Isso está me causando muita dor. Eu estou sofrendo muito. O que eu posso fazer para amenizar essa dor? Eu disse, nada. Agora, você não pode fazer nada. Porque o que está zelando a dor agora foi o que você plantou a vida inteira. O apego ao seu pai. Passou a vida inteira se apegando ao seu pai, achando que o seu pai não ia morrer momento algum, que você nunca ia ficar sem ele. Agora está colhendo o que plantou. É isso que vocês precisam entender. Vocês passam a vida inteira plantando zoio e querem colher trigo. É preciso você plantar trigo para colher trigo. Ou seja, é preciso você trabalhar pela sua felicidade. Se vocês, o Buda tem um ensinamento muito bonito, que, claro, é uma palavra. Ele diz assim, todas as emoções, e eu vou falar estado de espírito, existem dentro de você como sementes. A que vai germinar é aquela que você plantar e regar. Vocês querem amar, mas não plantam amor. Vocês querem felicidade, mas não plantam felicidade. Plantam discórdia, plantam precaução contra o outro, plantam desejos, plantam tanta coisa, esquecem de plantar a felicidade e querem colher a felicidade. Essa é uma saída, moço. Não poxa dizer preste atenção ao seu pensamento, mas também dizendo preste atenção ao seu pensamento, pergunte, o que, que você plantou para estar colhendo sofrimento agora? O que lhe levou a você sofrer agora? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que sofre porque não tem dinheiro. Ela plantou o quê? desejo de ter o que não tem. E como você nunca vai ter tudo o que quer, até porque cada vez que conquista passa a querer outra coisa, saiba que cada vez que você quer alguma coisa, você está plantando sofrimento para você. É isso. É compreender que o que você achou a colheita de amanhã será o resultado da sua plantação de hoje. E aí estar atento ao que você está plantando hoje para que amanhã você não colha o que você não quer. Sabe, na situação que já passou, não tem mais jeito. Você agora precisa apenas compreender. Eu plantei aquilo, eu estou colhendo isso hoje. Mas aprender com a vida, e ao invés de continuar plantando coisas que amanhã vão lhe fazer sofrer, começar a mudar a plantação hoje. Plantar sementes que possam ser colhidas amanhã como felicidade. Doutora, por favor, me diga com toda sinceridade. A psicologia consegue realmente curar alguém? Não há cura de nada. Sabe por quê? Porque o que você está vivendo hoje é o resultado que você plantou ontem. Ela pode amenizar, ela pode fazer a pessoa, vamos dizer assim, ver com outros olhos, levar, mas como ela não ensinou o cultivo da semente da felicidade, essa mesma pessoa vai continuar plantando semente de sofrimento. E amanhã vai voltar. Essa não está curada, só foi amenizada a dor. Daquele momento. Sim, porque ela ensina você essa verdade. Você colhe o que planta. E aí você precisa entender lixo e começar a se ocupar com o que você está plantando hoje. E quando você começa a plantar felicidade, tenha certeza, Deus vai regar e amanhã ela vai nascer. Não como um desejo satisfeito, não como algo que você quer e vai ganhar, mas como um estado de espírito que vai ceifar o sofrimento.
Até o contrário, né? O desapego do desejo, né?
Perfeito.
É desapegar desse desejo. Você pode até querer alguma coisa, não sei, acho que a gente queira, sei lá, eu quero passar as férias numa praia, beleza? Eu posso querer, mas se eu não passar as férias numa praia, vai estar tudo bem também.
Se não passar na praia, vai para a banheira.
E eu vou estar feliz do mesmo jeito.
Você não consegue.
Porque não é a praia, sou eu, né?
Pegar a energia do sofrimento
é uma energia.
E fazer aquela pessoa pegar essa energia, porque você está sofrendo para quê? Para aprender. Então, pegue essa energia e aprenda a colher que vai vir para frente.
Isso para você é lógico, mas para muita gente não é lógico. E você, se quiser ensinar isso para elas, muita gente não vai compreender. Então, muito mais simples é você dizer: olha, o hoje é o resultado de amanhã. Desculpa, o hoje é o resultado de ontem. E o amanhã será o resultado de hoje. Então preste atenção hoje, se você não está cavando sua própria sepultura para deitar amanhã. Isso é muito mais simples, porque isso é lógico, isso não envolve conhecimentos míticos como energias. É óbvio. Se eu plantar que algo, se o que há chances para a infelicidade cegar, ela vai cegar. É muito mais simples. E é por causa disso que há alguns anos eu venho popondo, jogando sementes, esperando qual o cholo vai cair, de uma ideia. A ideia de uma faculdade de vida. O que é uma faculdade de vida? É um estudo da vida, de acontecimentos da vida humana, de elementos que pertencem ao destino de vocês, para se encontrar antes desse acontecimento cegar, qual semente eu devo plantar hoje para colher naquele momento. É simples assim. É uma escola, sim, é uma escola. A escola é ter um material, Joaquim, sim, é ter um material, e você chama matéria, não tem que trabalhar com matéria. Mas algo que lhe prepare para a vida, que lhe mostre o que você pode fazer hoje, para não chover amanhã. Sabe, que lhe diga assim, olha, seu pai é seu pai. Seu pai é uma pessoa importante para você? É. Mas olha, seu pai vai morrer. Porque todos um dia vão morrer. E se você hoje não se preparar, hoje, para a morte dele, daqui a 20, 30, 40 anos, daqui a 40 anos você vai sofrer.
Mas isso é para a questão da morte no geral, até para a nossa própria morte, né? Porque por que a gente, no mundo ocidental, sei lá, a gente não lida com a morte, a gente não fala sobre a morte, a gente finge que a morte não existe.
Exatamente. Porque isso é uma cultura do mundo, é karma. É a cultura do mundo, é a relação de povos. Mas, veja, se você se prepara para a sua morte, quando você morrer, você não vai sofrer.
É. Uma vez eu li um livro...
Quando você evita de trabalhar com a morte, quando morrer você está despreparado, você vai sofrer.
E todas as outras mortes, né? Eu li uma vez um livro tibetano muito lindo, chama Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Eu aprendi tanto. Na verdade, essa concepção da morte fez assim na minha cabeça, porque eles falam que eles ensinam lá, desde as criancinhas, a acompanhar a morte. A morte como um processo mais natural da vida.
Perfeito.
Né? É você lidar com aquilo.
Não é o papai foi morar no céu como uma estrelinha. Isso é ilusão.
É.
Isso aqui é sofrimento.
É
você preparar o seu filho que você quer tão bem para sofrer amanhã. É isso que nós vem tentando, vem lançando semente e daqui para frente vai trabalhar muito. Começaste a preparar para a vida como gente adulta e não como criança. Escondendo, como você fala, determinados assuntos. Não se fala de cheque, cheque é feio. Não, todos fazem. Se é feio, todos, vamos dizer assim, andam no feio.
Estão todos feios.
Sabe, preparar é dizer para criança, olha, papai e mamãe hoje estão juntos, mas pode ser que amanhã separe. E não fingir que é a família mais harmônica e ir para o quarto um dar tapa na cara do outro. E aí chega a separação, a criança pega de surpresa, sofre. Você quer ver um exemplo? Acho que a maioria aqui está empregado. Tem um emprego. Você sabe que todo mundo que tem um emprego corre um risco, não sabe? Qual é? Ser mandado embora. Você acredita que você vai ser? Não. O outro vai ser, eu não. Aí quando chega a hora do desemprego, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Por que, que você não se preparou antes para esse momento? Se você tem um emprego, pode ter certeza que você a qualquer momento pode ficar sem ele. Ah, eu sou funcionário público. Também vai. Inventa logo uma história e ele manda embora. Aí chega na hora que é mandado embora, o que acontece?
Sofre.
É exutixa. Meu Deus, eu não me elegia. Eu era tão bom. É. Uma vez uma moça disse assim, Joaquim, eu estou sofrendo muito. Porque eu trabalho numa empresa há 20 anos. Levo ela nas cotas. Faço tudo de leito. E agora, na hora de uma pobochão, dela para outro. Eu disse assim, quem deu? Meu chefe. Aí eu perguntei para ela, seu chefe é idiota? Seu chefe quer perder o emprego dele? Claro que não. Digo, então ele não vai escolher o menos capacitado. Ele vai escolher o mais, porque senão ele vai perder o emprego dele. Não é isso? Era assim. Então isso quer dizer para você que você acha que você é melhor do que o outro, mas o seu chefe não.
Ela gerou a expectativa, né? Só...
E quem decide quem é o melhor? Você ou seu chefe? Então você está sofrendo porque você plantou em você a ideia de que você era melhor do que o outro. Não levou em conta que quem vai promover é o chefe, não você. Porque nunca esteve preparada para o chefe achar o outro melhor.
Isso serve para tudo, né? Para tudo. Relacionamento também.
Não, não serve para tudo. Serve só para uma coisa. Para você viver. Porque sabe o que acontece quando você está sofrendo? Você está morto. A vida está passando e você está mortinha para a vida. Não sai, não se diverte, não passeia, só fica curtindo a dor. Então nós vamos, a partir de agora, neste novo ciclo, já que hoje nós estamos comemorando o ano novo, neste ano novo que está começando, neste novo ciclo, nós vamos trabalhar muito essa questão. A questão de preparar, de lançar as sementes dessa faculdade de vida. Conversar sobre situações da vida, conversar sobre o que causa sofrimento, falar disso e tentar buscar uma forma de hoje você plantar a semente da felicidade para que ela germine no dia que aquilo que nós estiver conversando aconteça. Este vai ser o trabalho deste novo ciclo. Cada vez que eu estiver conversando, cada vez que eu estiver falando, vai ser não sobre Buda, sobre Krishna, sobre Deus, sobre Espírito, mas sobre vida. E, claro, sobre quem vive, o ser humano, as verdades, tudo que está dentro dele, porque não adianta falar de vida, não adianta falar de momento, sem falar de plantação. E quem planta é você, junto com a sua mente. Vai ser isso que nós vamos estar falando. Mas eu preciso de uma ajuda de vocês, não especificamente das pessoas que aqui estão, mas de todos aqueles que me ouvem. Tem um problema muito sério com eu, e com nós desse grupo, né? Qual é?
Acolhimento.
Hã? Não. Para fazer esse trabalho, tem um problema muito sério com nós. Qual é? Você já matou? Qual é?
Esse aí é o ser escolhido, que a gente não gosta de ser escolhido.
Não. Nós está morto há muito tempo.
Como é que é, pai?
Nós está morto há muito tempo. Sabe, essas situações da vida que levam vocês ao sofrimento, nós já esqueceu. já passou a ver de outro ângulo, que se você diz assim, meu pai morreu, eu vou dizer, e Oxê não comeu churrasco? É, porque a carne, em vez de Oxê gatar lá com os bichos, corta e faz filézinho e come. Sabe, eu não vejo motivo de sofrer porque um pai morreu. Oxê veio. Por isso é muito difícil para nós, vamos dizer assim, trazer acontecimentos para que nós possamos conversar. Então eu queria a ajuda de vocês, que aí pelos meios que pode conversar com eu, pode mandar coisa para eu, vocês mostrassem situações. Situações normais de vida que normalmente fazem você chover. Já dizer assim, olha, Joaquim, uma coisa que eu pichi, que eu acho que a gente deve se preparar é para o desemprego. Me ajuda, como é que eu faço para me preparar para o desemprego? Ah, Joaquim, para doença, por uma incapacidade física, sei lá, uma separação, sabe? São tantos assuntos, e assuntos que, para eu, não tem por que causar sofrimento, e por isso eu nunca me lembraria de colocar eles na conversa, mas para vocês tem, vocês estão na carne neste momento. Isso é uma coisa que eu venho pedir ajuda a vocês. Eu volto a dizer, não só para o pessoal da Vagília que nós estamos aqui, mas para todos que ouvirem isso. Por favor, busquem dentro de si situações que fizeram você sofrer. Exponham, pode ser até no particular, não se preocupa que ninguém vai identificar ninguém. Mas exponham no particular, para que nós possamos conversar. Para que nós possamos tocar ideias para você e para outros que vivem a mesma coisa e que, como acho que foi a menininha que me perguntou, e se a pessoa por orgulho não pede ajuda? Sabe, as pessoas que não têm colagem de chegar perto de Oxê e dizer, olha, isso está me causando problema, me ajude. Sabe, e se ponham, pode ser no particular, ninguém vai saber quem é vocês, só a fia. E pode ter certeza que ela não vai falar para ninguém, nunca falou. Para que nós possamos conversar sobre isso, falar sobre isso, falar que precauções você precisa tomar para que tal coisa no futuro não lhe faça sofrer, ou não faça você outro sofrer porque está vivendo o que você está vivendo hoje. Por favor, é um pedido que eu faço. Assim, com aquilo que vocês trouxerem, nós vai conversando, vai gravando, vai botando, vai falando, e nós vai fazendo um conjunto de ensinamentos, como o Xi Samalia isso no sentido de dar aula, conteúdo, um conteúdo que vai servir para você quando os outros falarem, e vai servir para os outros quando vocês falarem. Isso também é uma forma de ajudar o outro. Ficou calmo? O que você acha da ideia? Isso deveria ser curso primário, não pós-graduação. E a ideia é justamente fazer este conteúdo de tal forma que aqueles que acreditem amanhã urgem nas criancinhas para poder prepará-las para o futuro. futuro. Porque uma das perguntas que eu sempre ouvi é essa: como eu posso preparar minha filha, meu filho, para o futuro? Como eu posso educá-las para viver isso que você está falando? A forma é essa: é você hoje se expor para que nós faça esse trabalho, e assim no futuro possam ser ajudadas as crianças, e que eles possam crescer como seres humanos menos sofredores do que vocês são. Lhe garanto, moço, que a sua mãe é muito mais sofredora do que você, porque ela teve que ir aprendendo com a vida. Tem muita coisa que ela já aprendeu nas pauladas dela, que ela levou, que você ainda não passou. Por isso ela sofreu mais do que você. E na hora que você tiver um filho, você vai ser mais sofredor, porque já passou também pela mesma paulada. Se nós começarmos a, vamos dizer assim, evitar que o filho leve paulada, daqui a pouco nós vamos ter uma humanidade menos humana e mais espiritualizada. É isso que eu estou chamando, não só as pessoas da Bagilha, mas todos aqueles que quiserem, para trabalhar nesse projeto junto com nós. Doutora, eu não tenho café. Perguntas?
Joaquim, o sofrimento vem quase que inevitável, mas...
Sim, o sofrimento vem como quase inevitável. Sim, acredito, por quê?
Eu acredito que o sofrimento, a tristeza, não tem nada a ver com felicidade.
Não. Sofrimento é uma coisa, felicidade é outra.
Não tem nada a ver, não é o contrário da felicidade. Eu posso ser feliz,
é o oposto.
Posso estar sofrendo.
É o oposto. Porque na hora que você consegue cortar o sofrimento com a felicidade, o sofrimento perde força. E aí ele vira só uma situação desagradável, não sofrimento.
Sim. Uma situação desagradável.
Mas você disse, o sofrimento é inevitável. Sim, por quê? O sofrimento é inevitável porque você plantou ele antes. Ele só germinou, cresceu e amadureceu.
Só que eu posso ser feliz mesmo
com o sofrimento. Se você não plantar outra coisa hoje, amanhã você vai sofrer de novo. Esse sofrimento é inevitável. E aí sim, você precisa fazer esse trabalho de você se libertar do sofrimento. Agora, se você começa a plantar felicidade hoje, amanhã o sofrimento não vem. E se vocês não entenderam nada, eu vou picar. O que é o novo mundo? Mundo menos humano, mundo mais espiritualizado. Mas na prática, o que é o sofrimento, o mundo humano? O que é o mundo a ela de aquários, o mundo ideal, a coisa ideal, o que que é? É um mundo sem sofrimento. E sabe como existe um mundo sem sofrimento? Quando você ousa e planta felicidade. Enquanto você não plantar hoje felicidade, o mundo de amanhã conterá sofrimento. Então, se vocês não entenderam, este trabalho é um trabalho de preparação para se viver um novo mundo. Vocês estão no processo de transição, vocês estão passando, para vocês essa vivência é mais difícil, porque vocês precisam vencer o sofrimento que já foi plantado hoje. Mas é a hora, é a oportunidade, por isso é o período de transição, de você começar a preparar as bases do amanhã. Porque as bases do amanhã tem que ser plantada hoje. Então é a hora de hoje, se vocês querem fazer algumas coisas para os seus filhos, seus netos, seus amigos, a próxima geração, é a hora de se conversar sobre plantar felicidade para colher amanhã. Só mais um detalhezinho. Por favor, aqui quem é a favor da corrupção. Ninguém. Como é que se acaba a corrupção? Quem é o corrupto? É o filho de alguém. É o filho de alguém que o pai ensinou a ser corrupto. Sabe? Dando dinheirinho pro gado. Sabe? Não quero nota fiscal, não, vai ter que pagar imposto. Você ensina seu filho a ser. Então só há um jeito de acabar com a corrupção. Começar hoje a ensinar o seu filho a não ser corrupto. Se você ensinar hoje, e cada um ensinar o seu filho hoje, amanhã não tem corrupção. Agora você hoje querer extinguir, impossível. Porque já são. Então, ao invés de se preocupar em criticar o moço que rouba, se ocupe em ensinar seu filho a não ser.
Não, eu ia perguntar justamente isso, né? Que essa proposta sua que você está falando, começa, por exemplo, eu tenho uma neta de 9 meses, já começar, sabe, a educá-la de uma forma, enxergar...
De culpa!
Sem sofrimento.
De culpa, certo, você tem que ensinar, educá-la nesse sentido. Só que você é incapaz de educá-la. A não sofrer. Por quê?
Porque o sofrimento é intrínseco.
Porque você tem plantação de sofrimento. Você tem plantação de sofrimento. Ou seja, você tem hoje coisas que vão lhe fazer sofrer amanhã. E que você não abre mão e nem vê que vão lhe fazer sofrer amanhã. Sabe, tem umas horas interessantes lá em cima quando nós vai ajudar espíritos. Tem muito espírito desesperado lá em cima. Revoltado.
Com quê?
Hã?
Com quê?
São espíritos revoltados. Eu fazia exercício todo dia. Eu só comia alimento saudável. Eu cuidava da minha saúde e ao médico e eu morri! Você tem uma grande plantação de sofrimento para o futuro.
Então, pai, eu tenho que ensinar os meus filhos, aos meus
Mas você não pode ensinar, porque você só vai ensinar a plantar o que você planta. Você não consegue ver outra. Por quê? Porque acredita que aquela semente é uma semente boa. As verdades, as normas e regras que estão cheias na sua mente. Então, antes de você se preocupar em poder ensinar a sua neta, você precisa se preocupar a rever dentro de você qual é a semente boa e qual é a semente ruim. E é isso que eu estou convidando.
É porque tudo faz parte da vida.
E é isso que eu estou convidando. Eu estou convidando vocês a nós fazer essa reflexão. E se esquece sua neta, porque isso ainda não é para sua neta. Talvez seja para o neto de seu neto. Mundo de pobres, mundo de regeneração tem 7 mil anos para poder acabar. É, essa plantação de sofrimento só vai acabar daqui a 7 mil anos. Durante os próximos 7 mil anos, haverão espíritos encarnados com mente de salão, plantando o chanfimento, e dirão que aquela é uma semente boa.
Mas o senhor acabou de dizer que era para ensinar os nossos filhos a não serem corruptos?
Não. Eu acabei de dizer que nós estamos chamando para um trabalho para se preparar para no futuro ajudar eles. Foi isso que eu falei.
Que a gente tem que começar a plantar. Para colher, mas sem plantar a gente não vai ajudar ninguém.
Na verdade, você hoje, essa plantação que você vai fazer hoje, vamos dizer assim, é uma plantação forçada. É uma plantação fruto de uma luta. Eu estou falando em você preparar pessoas que não vão precisar lutar para plantar. Elas já vão plantar automaticamente a felicidade. Enquanto você vai ter que pensar que semente eu vou plantar. E com isso você corre o risco de estar plantando zoio e peixando que é trigo. Por quê? Porque a semente do zoio e do trigo são iguaizinhas. Você planta hoje muito sofrimento assando o que está plantando, chega o lança para o futuro. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Cheque elétrica. Cheque elétrica. Sistema de vigilância. Não. Eu vou colocar isso na minha casa, é uma semente boa, vai me garantir que eu não vou ser assaltado. Vai, mexa. É isso que eu estou querendo dizer para você. O problema é que você ainda não sabe separar a semente do zoio da semente do trigo. Tem muita semente que você assa que é trigo e é zoio. E se você ouse for querer ensinar para a sua neta, sem conhecer verdadeiramente a semente, sem ser um agrônomo de verdade, você vai ensiná-la a plantar zoio em vez de trigo. Vai ensiná-la a botar seca elétrica, porque isso dá segurança.
Então agora a gente tem que... É, o trabalho é exatamente para conseguir separar essas sementes...
O trabalho em você. E por isso eu estou falando isso nessa parte. O trabalho em você é você ir plantando e tentando ao máximo possível ver se dá certo. Tentando ao máximo possível olhar que semente você está plantando. E no critério ajudá-lo próximo, é você nos ajudar a ensinar aos futuros plantadores qual é a verdadeira semente da felicidade. É este o trabalho dos missionários. E olha, ninguém que cega a mim não tem michão. Ninguém que cega a mim veio aqui por um acaso e só para você. Meu trabalho não é que há seguidores, que há uma religião, que há doutrina. Não. Meu trabalho é dar às formiguinhas as armas necessárias para que elas cumpram o seu missão. Ainda tem essa. Perguntas? Moxa, tá muito calado. É, não é não. Comigo não é. Tá certo o que eu tô falando? Conto com a sua colaboração.
Você falou de conteúdo, né? Chegará talvez uma época que a gente possa ter um lugar físico para que a gente tenha as disciplinas, por exemplo, amor próprio, egoísmo, sofrimento por causa do ser gordo, de que perdeu o namorado, de que não tem dinheiro, não tem emprego.
Que o anjo da boca mole diga amém. Mas mais importante do que ter um lugar próprio para fazer isso, isso pode até acontecer num período, mas o mais importante disso é você levar esse conteúdo para dentro da sua casa. Ou seja, é você começar a trabalhar aqueles que estão chamichoagada, vamos dizer assim, a seguir por aí. Você já fez isso com a sua filha, que hoje já é, vamos dizer assim, uma mochinha mais, menos humana do que as outras mochinhas da idade dela, né?
Uma pergunta aqui de Atenas, por favor. Mesmo, não sou eu que estou perguntando, é a pessoa que está. Mesmo se o ego não cumprir as quatro âncoras e só colher sofrimento, mesmo assim o espírito vai aprender sua experiência?
Poderá. O espírito poderá aprender se se dedicar a aprender. Se ele se dedicar a se revoltar com o que aconteceu, se ele se dedicar a criticar o que aconteceu, se ele se dedicar a botar as mãos na cadeira e acusar Deus, ele não vai aprender nada. Se ele falar e disser, aqui tem lixão, vou tentar entender, vou tentar aprender, ele poderá aprender.
O senhor nos falou um pouco da sua missão, né? Eu queria te perguntar como que o senhor descobriu a sua missão.
Vocês ainda acham que no universo alguém faz alguma coisa? Fora do mundo do ego, fora do mundo humano, nós só faz assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E aí ele fala. Não precisa perguntar, nem tentar descobrir. O importante é entender também essa parte. Porque um dia, numa palestra, alguém disse assim, peraí, o senhor está falando que todos nós temos missão, mas é o primeiro dia que eu venho aqui. Eu tenho? Tenho. Senão não estaria aqui. E a missão não é algo sagrado, algo santo que você precisa. É só participar de um movimento de ajudar o próximo. E ajudar a si mesmo. Né?